De acordo com o investigador de literatura angolana e africana, docente do ISHED, Instituto Superior de Ciências da Educação, da Universidade Agostinho Neto, Manuel Muanza, a obra O Ministro, da autoria do já falecido enfermeiro, nacionalista, político e escritor Wayang Ashito, publicada em 1989, é uma crítica aos desvios políticos e económicos no MPLA e no Estado angolano. Antigamente. Wayang Ashito é o pseudônimo literário de Agostinho André Mendes de Carvalho, autor da obra escrita em 1979, mas publicada apenas 13 anos mais tarde. A narrativa é agora objeto de uma pesquisa que pretende provar à sociedade que a mesma foi construída com recursos a matérias de cariz histórico e também da realidade sociopolítica do país na altura. Para o pesquisador da literatura, o livro escrito pelo antigo ministro da Saúde do primeiro governo de Angola após a independência reporta, por meio da escrita criativa, os meandros da sua realidade sociopolítica dos anos 75 aos finais da década 80. Manuel Manza, que não revelou o título da sua obra, assegurou que se trata apenas de um guia para facilitar a interpretação de textos literários complexos. Para fundamentar a sua tese, o docente da Universidade Agostinho Neto recorreu aos documentos da época, dentre os quais os Diários da República, de 1975 a 1991, jornais, arquivos históricos, teses políticas, revistas, entre outros documentos.
Bom, mas eu concentro-me agora na obra O Ministro. O que é que eu pretendo agora, depois de ter concluído o estudo e a organização do glossário, que vai ser entregue a um linguista, porque nós somos da área de literatura, o linguista vai verificar se está tudo bem. Este grupo de linguistas é um linguista, vai dirigir um grupo, vai ser o professor Zavoni, que trabalha na área da literatura, da linguística banto. Vai verificar se os vocábulos foram bem explicados. E o linguista descritivo vai verificar se a descrição semântica do texto em português, das palavras em português, está correta. Portanto, a publicação não se espera para hoje, não é? Vamos ver. Neste momento, terminei também, esta investigação fiz sozinha, terminei uma pesquisa de 4 anos para explicar, construir um guia para explicar o ministro. O que é que eu quero fazer com isto? Qual é o objetivo? O que eu pretendo, no fundo, é fornecer ao professor e ao aluno um guia de leitura para facilitar a construção da significação. Este é outro problema, significado ou significação? É significação. Então, eu estabeleci alguns objetivos. O que pretendo é demonstrar que o Wayang Ashito, ao construir o ministro, fez recurso à matéria de extração histórica. Ou seja, como explicar isto? Há coisas que são difíceis de explicar. Ou seja, o texto de ficção, o ministro, constrói-se a partir de factos da realidade crua. E por causa disto, eu tentei construir um guia de leitura operando uma divisão da obra em 3 partes. Para facilitar a leitura. E então, mas para isto eu tinha de ter fundamentos. Como demonstrar a ciência de que a obra de Wayang Ashito foi construída a partir da matéria de extração histórica. Tive de contactar os documentos da época para a qual remete a obra. Portanto, pressupunha, eu partia da hipótese de que o que o ministro descreve tem a ver com os acontecimentos que se deram em Angola nos anos 75, 80, até finais da década de 80, mas tinha de provar isso. Tinha de provar. E estive na Biblioteca Nacional a ler o Jornal de Angola, edição por edição, de 75 a 91, só para verificar se havia elementos que sustentavam, que pudessem sustentar os meus argumentos. Estive também no arquivo histórico e na imprensa nacional para verificar o Diário da República, desde a primeira edição de 1975 até 91, para verificar se o que diz o narrador pode ser relacionado com os textos, com os acontecimentos reais que se davam. Então, isto chama-se documentar o argumento. Não é? E, bom, alguns vão perguntar, mas por que Jornal de Angola? Na época só existia um diário. Mais tarde, houve outros. Estive a ver também a revista Novembro, que na altura existia. E fui também ler teses políticas. Naquela altura existia só um partido político. E então fui à biblioteca do MPLA. Não podia. Bom, alguém vai perguntar, mas por que não a biblioteca da UNITA e da FNLA? Vou explicar depois. Estive em alguns ministérios para ler também decretos-lei que não tinham sido. Os textos que não tinham sido publicados no Diário da República, diretivas do governo, para verificar se a informação que a entidade ficcional doa ao leitor podem ser confrontadas. Essas informações podem ser confrontadas e conseguir encontrar similitudes.
O académico dividiu a sua pesquisa baseada na obra de Wengashito em três partes fundamentais, nomeadamente Memórias de um Político, na qual o académico revela que o autor, enquanto ministro, faz uma crítica aos desvios políticos e às manobras internas para a disputa de cargos no Comitê Central do seu partido, o MPLA, que se verificavam na altura. Citando José Carlos Venâncio, Manuel Moanza salienta que Mendes de Carvalho não pretendia criticar o regime de que ele fazia parte, mas criticar as atitudes que desviavam o partido no poder das linhas que tinha construído.
Então dizia que subdividia o texto em três partes. A primeira parte é esta, Memória de um Político, em que podemos encontrar críticas do ministro Wengashito, atenção, Mendes de Carvalho, ministro Mendes de Carvalho, aos desvios políticos que se davam na altura. Por exemplo, ele levanta a questão relacionada com as manobras internas para a disputa de cargos no Comitê Central e ele explica como se faziam na prática. Explica. Há um episódio, por exemplo, o Inídio Machado, segundo ele, só foi ao Comitê Central porque ele teve de intervir, porque foi esquecido, pura e simplesmente, não é? E ele teve de intervir. Está aí. Não se trata de ficção. É aquele outro livro que está no mesmo livro. Diz o José Carlos Venâncio que Mendes de Carvalho não pretendia criticar o regime e ele próprio fazia parte. Bom, a intenção não foi criticar o regime, mas criticar atitudes que desviavam o partido, entre aspas, no poder, das linhas que tinha construído. É o que José Carlos Venâncio diz.
Na segunda parte da pesquisa, o académico refere que a obra O Ministro critica o sistema de organização económica de Angola e o excesso de poder atribuído a alguns ministros que, por seu turno, desrespeitavam o povo. Já a terceira parte da pesquisa retrata a forma como em O Ministro é abordado o racismo nos finais da década de 70. De acordo com o estudo, na narrativa Wengashito critica a forma como se tratavam os brancos em Angola após o alcance da independência a 11 de novembro de 1975.
Então, a segunda parte da obra é também uma crítica, já não às ações políticas, mas aos problemas económicos, por exemplo, às filas que se formavam à entrada das lojas. Critica, por exemplo, o fato de alguns funcionários terem tido mais poder do que o ministro. Não é? O caso de uma senhora, que é mulher de um ministro, que foi à loja e ficou na fila. E os outros entravam porque tinham cunha, não é? Portanto, é uma crítica que faz ao sistema de organização, de abastecimento e tudo isso. Bom, também coloca há outras críticas que faz, como, por exemplo, o ministro, quando ele visita a Calombo-Loca, o povo diz, mas vocês estão a governar, não nos dão nada. Tu és ministro de quê? Nós não temos nada. Vai lá buscar o branco, traga aqui, pá. Quando esteve aqui o senhor Ricardo, nós tínhamos tudo. É? Este tipo de críticas que ele faz. E tinha razão alguém quando dizia, tu vais ter problemas lá em Angola quando voltares. A terceira parte, diga. Não, não, o Arguente que dizia que vais ter problema. A terceira parte do texto, a divisão que eu faço, não é? A terceira parte, eu chamo, e seguindo o José Carlos Vinácio, que propõe esta divisão também, racismo. Aqui o Anhanga Chito critica, usa uma citação de Agostinho Neto, que apela à unidade. E critica aqueles que acham que os brancos devem ir embora, porque agora somos independentes, têm a mania de saberem muito, de ocupar os nossos lugares, assim, coisas desse tipo. E a questão que eu coloco ao professor e ao estudante, bom, há exercícios que eu vou propondo, e eu coloco a seguinte pergunta ao estudante e ao professor: por que acham que o Anhanga Chito não publicou a obra? Ele acabou de escrever a obra em 1976, mas só a publicou em 1983 ou qualquer coisa assim, segundo. E ele explica porquê. Ele próprio explica. Bom, é uma questão que eu. É uma pergunta que eu coloco ao professor e ao estudante para ir refletindo. Portanto, vou colocando várias questões para o professor e o aluno irem refletindo. Enfim, no fundo, trata-se de um guia que tem como objetivo facilitar o trabalho do professor, facilitar a compreensão do texto por parte do aluno ou do estudante, neste caso na universidade.
Para Manuel Moans, a obra aparenta ser ficcional, porém contém no seu interior uma segunda obra não ficcionada, com informações detalhadas sobre os factos que ocorreram nos anos 70 e 80, fazendo críticas sociopolíticas subtis. A pesquisa deverá ser útil para a construção de uma significação plausível que poderá ajudar os alunos e iniciados em literatura a compreender o contexto em que a obra foi escrita.
É uma divisão do texto de Anhanga Chito em três partes. A primeira parte chamo Memórias ou Memória de um Político. Aqui há um elemento interessante. A obra é aparentemente ficcional, mas contém uma outra obra que não é ficcional. Ou seja, são duas obras numa só. Entre aspas. Bom, não é exatamente isso. Estou a tentar explicar para simplificar. É apenas para simplificar. Mas há momentos em que o narrador intervém, produz-se aí a ficção, mas há, de um momento ao outro, a intromissão do próprio autor como ministro, governante, entre aspas, a dizer aquilo que tinha realmente acontecido, citando inclusive textos governamentais. E eu fui caçando ponto a ponto estes textos para confirmar se o que diz o Anhanga Chito como autor pode ser comprovado. E fui comprovando assim o que ele dizia e fui tentando aproximar a informação que o narrador veicula com os factos que ocorreram nos anos 70 e 80. Mas porquê? Para que serve esse exercício? Serve para aqueles alunos que hoje estão na nona classe, oitava, décima segunda, aquele professor que tem a obra do Anhanga Chito, mas não tem elementos para fornecer informação coerente, construir uma significação plausível para o aluno, vai encontrar então reunidos neste guia documentos, portanto extratos de documentos que remetem para determinados episódios e explicações que eu próprio produzo também. E aqui estou a dizer, aí Humberto Eco diz que citava, o professor citava, que nós, quando produzimos uma significação em relação ao texto literário, temos de argumentar. Não basta dizer que isto acontece no texto, o autor diz, o narrador informa, mas porquê? qual é a significação que tem.
A pesquisa dirigida por Manuel Moanza enquadra-se num projeto académico desenvolvido há 5 anos e que visa produzir guias de leituras de determinados textos literários, sobretudo angolanos. Com o referido projeto, o docente universitário pretende dar corpo a um dos objetivos elementares das instituições de ensino universitário, que consiste na produção de conhecimentos úteis para a sociedade. Além de o ministro, do malogrado escritor e nacionalista angolano Agostinho André Mendes de Carvalho, o professor da cadeira de literatura no IXED de Luanda está igualmente a dirigir um grupo de pesquisadores que se encontra em fase final da elaboração de um glossário da linguagem literária do escritor Luandino Vieira.
Uma investigação que estou a fazer e que tem por objetivo construir guias de leitura de determinados textos literários. Este é o objetivo. Porquê? Porque a universidade deve resolver os problemas da sociedade. Senão, não serve para nada. Há uma ideia generalizada de que a universidade, na universidade dão-se aulas. Mas não é esta a finalidade da universidade. Produzir conhecimento que sirva para desenvolver a sociedade. O resultado desta investigação, que vai já... estou há 5 anos a realizar este trabalho. Há um primeiro produto que terminou agora, mas não vai ser publicado, porque foi feita a investigação por um grupo dirigido por mim e... tive como investigadoras 5 meninas, não é? São meninas, do Instituto Superior de Ciência e Educação, curso português. Eu sou professor de literatura, portanto. A ideia é construir um glossário da língua literária de Luandino Vieira. Ou seja, o aluno da 8ª, da 9ª, da 10ª, que lê algum texto de Luandino Vieira, alguns, não são todos, claro, mas a maior parte dos textos de Luandino Vieira, encontra aquilo que muitos chamam português, ou seja, alguns rasgos de quimbundo no português. Por exemplo, tudo e osso. Eu sou estudante da 9ª classe, leio tudo e osso. O que é isso, tudo e osso? Então, nós estamos a construirmos um glossário para explicar. Tudo e osso significa o quê, exatamente? Por exemplo, banzar. O homem banzou. David caçumbulou. Portanto, há, no fundo, um aportuguesamento de algumas palavras de quimbundo e uma bantuização, ou seja, quimbunduização de alguns vocábulos portugueses. E nós procuramos construir um instrumento para oferecer ao aluno e ao professor, porque o professor que está no IX, que não tem contacto com o quimbundo, não sabe como explicar este tipo de palavras e acaba a obra por não ser lida em condições, não é? Lida, entre aspas.
A obra O Ministro, com uma forte componente crítica política e social, juntou-se a um outro título publicado depois da independência de Angola e que se assume como uma sátira ao culto de personalidade e ao comportamento dos políticos angolanos. O docente universitário Manuel Manza está otimista em relação à aceitação da sua obra, cujo programa de pesquisa foi apresentado e aceito pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, em Portugal. Mas revela-se consciente das possíveis barreiras e constrangimentos que deverá enfrentar para a publicação da investigação literária.
Quando eu apresentei esta obra, os resultados deste trabalho ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, um dos argumentos que me ouvia diz o seguinte: tu já acabaste de arranjar problemas com o poder político, porque a explicação que dás, eu não sei se esse manual vai ser aceito. Bom, mas há também um outro argumento que eu utilizo em relação à obra do Anhangachito e à obra de Pepe Tela Mayombe. Num determinado momento, Pepe Tela pretendia, claro, tinha acabado de escrever Mayombe e devia publicar e entrega a obra à União. Acho que o secretário-geral terá sido, na altura, Luandino Vieira, teve medo de publicar. E então, a obra foi enviada a Agostinho Neto como presidente da União, creio. Presidente ou secretário-geral?
Presidente.
E Neto diz, bom, publiquem, por que não? Temos de começar a dizer o que ocorreu mal. E então, este argumento, eu apresentei este argumento ao arguente e ele disse, está bem, vamos ver se lá em Angola tu vais passar bem ou mal.
Falecido a 13 de fevereiro de 2014, o Ayanga Shito, pseudónimo literário de Agostinho André Mendes Carvalho, nasceu no dia 29 de agosto de 1924 em Kalombo-Loka, província de Ikolibengo, pautando sempre a sua vida pela luta e pela defesa dos ideais nacionalistas e desde muito novo se confrontou com a perseguição do regime colonial. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.